Meus caros colegas, vamos começar. Onde é que está o nosso representante do CDS? Foi fumar. Onde é que está esse? Liguem lá para o CDS. Como é que ele se chama? Meus caros colegas, vamos dar início à reunião. O Arthur há de chegar, entretanto. Temos a ata número 36 para apreciar e votar. Alguém que pretende usar a palavra? Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Vamos passar às iniciativas e à distribuição de iniciativas legislativas. Vou ver o que é que há aqui. Com licença, que isto você tem aí, ou se não tem que passar aqui. O que é que são? Então temos. Muito bem, temos quatro, não é? Quatro iniciativas. Um, que é o projeto de lei 331 do CDS, segunda alteração ao 389, que consagra o regime jurídico do voluntariado em matéria de segurança social. Cabe ao PS nomear o relator, Maria José. 333 do CDS, segunda alteração também ao 389, consagra o regime jurídico do voluntariado em matéria de competências do Conselho Nacional para a Promoção de Voluntariado, PS também. E o, aliás são três só, e o 334 também do CDS, que altera a lei 7198, consagra o direito de preferência no atendimento nos serviços públicos para os voluntários, também cabe ao PS. São as três, não são?
E é uma terça, Ah. 341.
E a 341 do PSD, 341 do PSD, que altera a lei 108/91 de 17 de agosto, que regula o Conselho Económico e Social E de cabo.
Competente é essa esta comissão, mas também baixou a comissão de trabalho para aparecer.
Portanto, a sexta comissão de assuntos económicos é que tem a direção e o comando, não é?
É.
E nós temos de estar a aparecer. Aparecer cabo ao CDS-PP. Portanto, quando vierem a forma. Até dezembro éramos nós os competentes. E agora passaram a ser eles. Estamos a tirar as competências todas. Parece-me bem. Bom, vamos lá então passar ao ponto 3, que é a apreciação do parecer relativo ao projeto de lei 177, que é do PEV, que altera o 187, com vista a atribuir o direito de antecipação de reforma para mães de filho dependente com deficiência profunda ou agravada. A senhora deputada relatora, que elaborou o parecer, é a senhora deputada Catarina Marcelino, do PS, a quem eu dava de imediatamente a palavra. Catarina, tenha à vontade.
Obrigada, Presidente. Caros e caras colegas, bom dia. O Grupo Parlamentar dos Verdes tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei nº 177, com vista a atribuir o direito de antecipação da idade de reforma para mães de filho dependente com deficiência profunda ou agravada. Através deste projeto de lei, propõe proceder à alteração do artigo 21º e 25º do Decreto-Lei 187/2007, bem como o artigo 37º-A do Decreto-Lei 498/72. Os autores deste projeto de lei destacam os casos de pessoas com deficiência dependentes de terceiros para levar a cabo as suas atividades de vida diária, continuam explicando que nesses casos são as mães que assumem a prestação de cuidados aos seus filhos com deficiência durante todo o período da sua vida e salientam que há um esforço físico e psicológico muito grande. Na opinião dos proponentes, estas mulheres são merecedoras de uma particular atenção do legislador, preconizam assim que lhes possa ser conferido o direito de antecipação da idade da reforma, sem penalização no cálculo e na atribuição da pensão. O mesmo regime deverá abranger outro familiar que tenha a tutela de pessoa com deficiência profunda ou agravada, quando esta não esteja à carga da mãe. A relatora do presente parecer reserva a sua posição para a discussão da iniciativa legislativa em plenário. Este projeto de lei, salvo melhor entendimento, cumpre os requisitos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis para efeitos de apreciação pelo plenário. Os grupos parlamentares reservam a sua posição de voto para o plenário e o presente parecer deverá ser remetido ao PAR nos termos regimentais aplicáveis. Obrigado.
Meus caros colegas, alguém pretende dizer alguma consideração sobre o parecer que a nossa colega Catarina nos trouxe? Então vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Obrigado, Sra. Deputada Catarina Marcelino. Vamos passar agora à discussão e votação na especialidade da proposta de lei 18.11 do Governo, que regula certos aspectos das condições de trabalho dos trabalhadores que prestam serviços transfronteiriços no setor ferroviário, transpondo a Diretiva 2005/47/CE do Conselho de 18 de julho de 2005. Muito bem. Onde é que está isto? 4.4. Isto, houve acordo, não é? Houve aqui uma redação conjunta. Como é que foi o processo?
Não, não
houve acordo. tinha falado consigo. Exato. Portanto, isto foi aprovado na generalidade e desceu. Eu pus a questão de nós temos de aprovar isto, apreciar e votar depois na especialidade, em sede de comissão. A questão que se põe aqui é se votamos hoje ou se votamos quarta-feira. Ou seja, se votamos... Sim, o 18. Eu vou dizer porquê. Porque pode haver propostas de alteração na especialidade dos diversos grupos parlamentares. Não é? E, portanto, até quarta-feira, os partidos verificariam, fariam chegar, para eu consensar aqui com os serviços, uma tabela e tal, se há efetivamente qualquer proposta de especialidade e se houver qualquer proposta de especialidade. Também calmamente, até sexta-feira chega e depois, segunda e terça, nós operacionalizamos aqui um documento que nos permita votar depois na quarta. Está bem? Não temos nada.
Nós
remeteremos tudo, como é evidente. Ok, então fica assim. Quer dizer, nós temos aqui já uma... Nós temos aqui um guião de votação, não é? Que os serviços fizeram. Mas era para ver se...
Mas
é só uma coisa nossa. Não temos respostas nenhumas. É uma coisa interna, só para a presidência conduzir os trabalhos. Para uma boa condução dos trabalhos, mas nada. Portanto, não tenho aqui propostas nenhumas. E, portanto, se quiserem fazer propostas, ótimo. Se não fizerem, nós seguiremos aqui o guião de votação na quarta-feira. Na quarta-feira. Está certo, então? Muito bem. Então, sim, eu vou dizer... Não, na quarta-feira, porque vocês têm jornadas parlamentares, segunda e terça. O PSD. Eu, como vão ver a seguir, já falei com os senhores coordenadores, tenho aqui uma proposta também a fazer da audição do senhor Provedor de Justiça. Também, na quarta-feira. E, portanto, nós podíamos ouvir o Sr. Provedor e fazer a reunião a seguir. E, portanto, podíamos ouvir o Provedor às 10 da manhã, o Sr. Provedor às 10, começávamos a audição, calmamente, os partidos, não é preciso estarem cá todos, os que tenham essa função de instar o Sr. Provedor farão esse favor de instar, não é, Maria José? E depois, a seguir, continuaríamos com a reunião depois da audição do Sr. Professor. Muito bem, então vamos passar agora ao ponto 5. Portanto, este ponto 4 fica adiado neste quadro de referência que até sexta-feira me apresentarão propostas de alteração na especialidade. Apreciação dos relatórios finais de petições. Petição 12. Iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores do SETAL e da STML e da FENC Trans. Relatora Anabela Freitas, dá-lhe a palavra. PS, tenha a bondade, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caras e caros colegas. A petição número 12 da iniciativa do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local, Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações e Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa, subscrita por 5.986 cidadãos, manifesta preocupação face ao conteúdo do Decreto-Lei 126/2009 no que concerne à qualificação inicial e formação contínua dos motoristas profissionais de transporte rodoviário de passageiros e de mercadorias. Neste contexto, preconizam a alteração do supracitado diploma no sentido de que o mesmo preveja que as ações de formação decorram no período normal de trabalho e que os encargos com a participação nas mesmas e com a obtenção dos certificados de aptidão não sejam suportados pelos trabalhadores. Para além da audição dos peticionários, procedeu-se também à audição de duas associações patronais, a ANTRAM e a ANTROP, cujas conclusões estão expressas no relatório. Não posso deixar de manifestar a minha opinião pessoal em relação à matéria em apreço. Primeiro, a existência de um regime de qualificação inicial e formação contínua de motoristas é duplamente necessário, não só para promover a segurança rodoviária e a segurança do próprio ministro, do próprio motorista, mas contribuindo também decisivamente para a promoção da qualificação profissional. Recordo que a formação que agora se exige articula-se com o Catálogo Nacional de Qualificações. A qualificação inicial é um requisito para o desempenho de uma determinada profissão. Trata-se, pois, em meu entender, uma opção de vida que cada um toma. Aliás, exemplo daquilo que existe noutras profissões, devendo o custo da formação inicial ser suportado pelo próprio. A formação contínua tem como objetivo a atualização dos conhecimentos fundamentais para o exercício da atividade, não estando sujeita a exame final. Se bem que existam algumas entidades que, quer pela sua dimensão, quer pela sua sustentabilidade financeira, podem suportar os custos da formação contínua, outras haverá que não o poderão suportar. Ainda pela mesma razão, estar a limitar a formação contínua só ao horário laboral ou ao horário pós-laboral, não deixando às entidades e trabalhadores a possibilidade de optar por uma das modalidades, é limitativo da organização dos tempos de trabalho. É assim tratar de forma igual o que é desigual, o que não me parece uma estratégia correta. Por outro lado, não devemos ignorar o estudo, inquéritos e conclusões produzidos no âmbito do projeto Volante 21 e realizado com o apoio do Equal. E, por fim, de forma a adequar o modelo de formação às diversas realidades existentes no setor, com modelos de organização de trabalho tão dispares, deveria existir a possibilidade de ministrar as 35 horas de formação contínua de forma fracionada por períodos inferiores a 7 horas diárias. Em conclusão, a petição reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis. Existe uma iniciativa, o projeto de lei 60 da iniciativa do Partido Comunista Português, que tem objeto idêntico ao da presente petição, pelo que se deve remeter ao Sr. Presidente da Assembleia da República o relatório acompanhado dos instrumentos instrutórios para efeitos de agendamento de apreciação conjunta em plenário com o projeto de lei 60 do Partido Comunista Português. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O meu cumprimento a todos os colegas deputados presentes. O relatório final, para além do assunto da iniciativa ser do senhor, do cidadão José Silva Moreira Gomes e de outros, muitos outros, o assunto foi já o citado pelo Sr. Presidente, pelo que me dispenso de o repetir. A presente petição coletiva, subscrita pelo primeiro signatário por mais, na altura em que fiz a audição, eram 22.700 cidadãos, deu entrada na Assembleia da República no passado dia 23 de março de 2010. O objeto da petição está bem especificado e estão presentes os requisitos formais da tramitação. Com a presente petição, os signatários pretendem que seja aceita a proposta de que não existam quaisquer penalizações para os funcionários públicos e autárquicos no que toca à reforma, sempre que esteja presente a regra do somatório de 95 anos entre a idade e os anos de desconto. Sendo a petição número 46, 11ª, subscrita por mais de 1.000 cidadãos e, nos termos legais, obrigatória audição dos peticionários, a qual teve lugar no passado dia 16 de junho, fazendo o respectivo relatório da audição parte integrante do presente relatório final. Dado o número de subscritores, a lei obriga à discussão em plenário da presente petição. Dispenso-me de citar estes artigos todos, consta documento devidamente distribuído, pelo que a Comissão de Segurança Social e Administração Trabalho, Segurança Social e Administração Pública é do seguinte parecer. A presente petição está bem especificada e cumpre os requisitos formais e de tramitação. Ponto 2. Deve a presente petição ser remetida acompanhada do respectivo relatório e demais elementos instrutórios ao Sr. Presidente da Assembleia da República para efeitos do necessário agendamento da sua apreciação em plenário. Cito apenas e a termo de conclusão que foi uma reunião com uma audição ao peticionário muito sugerido. O senhor sentou-se e disse nada tenho a acrescentar para além do que está expresso na petição. E eu pus isto por pôr e acabou por ter a adesão de 22 mil e tal pessoas, portanto, esta adesão de cada um é livre e a petição está subscrita e o senhor nada mais acrescentou do que não desejar que fosse corroborar o que o senhor deputado do PS disse relativamente a isto, que não está escrito nem fundamentado em qualquer documento também. Tenho dito.
Sim, sim. Obrigada, Sr. Presidente, caros e caras colegas. No dia 30 de junho passado, os deputados Custódia Fernandes, Margarida Almeida, Artur Rego e Miguel Tiago receberam a Comissão Unitária de Trabalhadores do Estoril Pessoal, representada pelo Sr. Clemente Alves, Bruno Costa Gomes e Alberto Barata. Iniciada a reunião, verificou-se que, além deste relatório que está aqui plasmado, mais ou menos tudo aquilo que os senhores apresentaram, há também outros documentos que foram entregues à Comissão de Trabalho. Portanto, no dia 7 de janeiro de 2010, houve um processo de despedimento coletivo de 113 trabalhadores, mais tarde um de 112, trabalhadores com a média de idade de 49,7 anos. Há também 17 processos de rescisão por mútuo acordo. No entanto, a empresa tem vindo a admitir mais ou menos para 60% dos postos de trabalho empresas de outsourcing. Com perda, dizem eles, de qualidade de serviço. Segundo eles, a empresa faz despedimentos individuais, mas diz que são coletivos e, portanto, apresentam algumas provas. Eles foram já recebidos pela Autoridade para as Condições de Trabalho, foram recebidos pelos Ministérios do Trabalho, da Segurança Social e da Economia, pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social, falta aqui o resto, e do Ministério da Economia, Inovação e Desenvolvimento. E dizem que não obtiveram resposta. Portanto, a fim de tomar medidas junto das entidades atrás referenciadas, no sentido das ilegalidades cometidas, eles vieram à Comissão de Trabalho pedir apoio. Dizem que não estão muito bem dispostos com isto, porque, de facto, segundo provas que eles trazem, o despedimento não é coletivo, mas sim individual. Os despedimentos, aliás. O Sr. Deputado Manuel Tiago pronunciou-se manifestando solidariedade para com os trabalhadores e manifestou a opinião ainda de nós, Comissão, nos dirigirmos à ACT e ao Governo. A Sra. Deputada Margarida Almeida, do PSD, expressou compreensão pelo facto de os trabalhadores se encontrarem privados dos seus postos de trabalho, quando ainda estão aptos para a vida ativa. Secundou a necessidade de obtenção de esclarecimentos junto do Governo e da ACT. Falta aqui aquilo que disse o Sr. Deputado Artur Rego, mas penso que ele não está aqui, se pode acrescentar porque se manifestou no mesmo sentido. Eu manifestei também, praticamente no mesmo sentido, dizendo que nós iríamos enviar a documentação e iríamos pedir uma audiência ao Sr. Ministro da Economia e ao Sr. Ministro do Trabalho e Solidariedade Social e à ACT. As conclusões é que se elaborou este relatório e vamos remetê-los à Sua Excelência, à Sra. Ministra do Trabalho e da Solidariedade Social, à Sua Excelência, Sr. Ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento e à Autoridade para as Condições de Trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelos esclarecimentos que nos deu desta audição. Muito bem, esgotamos a nossa ordem de trabalho, temos aqui outros assuntos. Os outros assuntos será, se estiverem de acordo, a audição, Maria dos Mercedes, a audição do Sr. Provedor, na sequência desta carta, deste pedido de audição, nós apontaríamos para as 10 da manhã e depois faríamos a reunião normal, com o expediente normal. Nós temos de aprovar, obrigatoriamente, nós temos a lei o relatório de atividades, que os serviços nos trarão, não é? O relatório de atividades temos de nos trazer, obrigatoriamente. Também as comissões supostamente deviam aprovar o seu programa de atividades para o próximo ano, na última sessão, na última reunião. Nós podemos depois fazer uma reunião para isso. As comissões não estão a agendar, só uma que agendou esse plano de atividades. Nós temos algumas coisas já em carteira, não é? Que temos uma proposta de fazer um seminário sobre a economia social, temos uma proposta de fazer também uma conferência, visitas, fazer uma conferência sobre já não sei o quê, mas sei que não é do zero. E, portanto, nós podemos já também agendar alguma coisa sobre o plano de atividades e sobre as visitas na próxima, a partir de setembro. Podíamos tratar disso. Não tenho mais nada a tratar, o Sr. Deputado, tenho a abordar. Thank you.
entre o Pacto de Estabilidade de Crescimento e o Orçamento de Atribuição do Pacto de Estabilidade de Crescimento. É uma coisa que eu já tenho. Vai, Zé. Como é que fez a organização de Estabilidade de Crescimento? No documento do Presidente, eu espero que nos dois tratantes e, portanto, eu acho que o Rio de Janeiro se vai ver a todos.
Não temos ninguém a ficar no
Rio de Janeiro. Não temos ninguém a ficar no Rio de Janeiro. Estamos de acordo que a gente vai fazer isso.
É difícil. Estou a falar nesse sentido, por isso é que não está mais a
dizer.
Tens aí uma mensagem a dizer. Nós que ficamos aqui no mesmo.
O Estado, no que
é uma missão.
Thank you.